Olá, isso não é um podcast e aqui quem está falando é o Bruno, com mais um pedaço desse nosso diário de quarentena, onde eu estou trazendo aqui alguns amigos, alguns grandes amigos que eu tenho, para a gente estar conversando um pouco, debatendo sobre esse período que a gente está passando aí, bem atípico nas nossas vidas. No momento, né, que hoje, em abril de 2020, nós estamos em quarentena, quem está podendo está em quarentena, então nós estamos nas nossas casas, sem poder sair para assim, serviços essenciais, ir ao médico, ir a um supermercado, e está sendo um período bastante diferente na nossa vida. Hoje eu vou falar com o meu amigo Rafael Oliveira, que é um grande artista aí da área de comunicação social, né? Ele trabalha com edição de vídeo profissionalmente e a gente vai trocar uma ideia para saber que, como é que tá passando, como é que ele tá passando por esse período, entender um pouquinho do que está se passando com esse meu brother, que é um irmão de outra barriga, né? Daqueles irmãos que a gente escolhe para seguir na vida. Fala aí, Rafael, um pouquinho pra gente, quem é você, o que você faz, qual é a do Rafael?
Fala, Bruno, tudo bem? Primeiro, queria dizer que eu achei incrível a ideia de produzir esse podcast. Primeiro, pelo que a gente já tá vivendo, né? Que é um marco, vai ser um marco na história do mundo e na vida de cada um de nós. Tudo que a gente tá vivendo é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha lido. Assim, então é algo único, então isso vai ajudar a marcar mais ainda esse período pra gente. Agradecer pela parte também de artista, né? Artista somos todos nós, né? Que nos viramos com o que temos e tentamos fazer o melhor que a gente pode. Meu nome é Rafael, eu sou formado em comunicação, me formei com o Bruno, comunicação social, Bruno foi pra parte de publicidade ou pra parte de jornalismo, na época a gente brincava que era o lado bom e o lado ruim da força, eu particularmente brincava. Hoje em dia eu sei que isso não tem nada a ver e que jornalismo pode ser tão ruim quanto um mal publicitário. Então tem isso também. Só que não exerço tanto essa profissão assim. Eu acabei indo para um lado mais técnico da profissão. Fui para um lado de edição, de videomaker, que é o que eu faço hoje em dia. Trabalho com isso profissionalmente, fazendo vídeos, filmando, gravando, editando. E isso é o que eu faço todos os dias da minha vida desde que eu me formei. Basicamente, nunca trabalhei com nenhuma outra área específica do jornalismo, a não ser com vídeo mesmo, tanto para TV quanto para internet, e para internet há mais tempo. Então acho que isso é um bom resumo da minha vida profissional.
Pois é, Rafael. Você está na área do entretenimento hoje, que está sendo um dos pilares de sustentação da sanidade do brasileiro. Você trabalha com edição de vídeo do BBB, né? Do Big Brother. Então, assim, hoje o Big Brother está sendo o resto de sanidade do brasileiro, né? Eu já estou até preocupado com o que vai acontecer dia 27 em diante, porque é o que está mantendo a galera aí animada, empolgada, batendo papo, conversando, se distraindo. Está sendo uma coisa bem interessante, né? Óbvio que tem outras coisas, tem série, tem música, é brincadeira, e exagero falar isso, mas tem sido a diversão e uma válvula de escape para muita gente. Como é que tá essa situação na sua área profissional? Você deve estar ralando pra caramba, né?
Eu não trabalho hoje em dia. No início eu trabalhava exclusivamente com BBB. Quando eu comecei a trabalhar, isso fazem quase 10 anos atrás, eu trabalhava exclusivamente com BBB. Hoje em dia não mais. Hoje em dia meu produto principal é Mestre do Sabor, um reality show que vai entrar daqui a pouco na grade. Mas eu ainda faço BBB sim, e isso é uma grande verdade, né, cara? Eu até tava comentando com os amigos em diarista, com o pessoal lá do trabalho, e a galera falando que o pessoal não tem mais o futebol. E o futebol era uma grande válvula de escape pra todo mundo, né? para uma grande parcela das pessoas, e com o fim do futebol, as pessoas tiveram que partir para a única coisa que restou, que ainda é ao vivo, que é o BBB. Então tem umas brigas muito engraçadas, assim, umas disputas tipo, impressionantes, assim, para saber quem é que vai sair e quem não vai. E o pessoal realmente se divide, uma polarização, inclusive política, sabe? Eu lembro daquele paredão entre o Prior e a Manu, foram tipo 1 bilhão de votos, sabe? É muita coisa. Então o pessoal realmente não tem o que fazer, sabe? E sabe aquela situação que tinha antes, que era a galera que não tinha o que fazer, que tava muito votando, fazer esse negócio do mutirão de BBB, que eram os adolescentes, né? Galera que realmente não tinha uma ocupação assim durante todo o dia, então o pessoal votava muito, fazia várias coisas. Como muita gente agora não tá tendo muito o que fazer também, a gente tá ficando muito em casa, e tão procurando coisas para fazer, o BBB se tornou a principal diversão da população, né? Isso é muito engraçado. E é engraçado ver também como a força da TV, né? Eu tava pensando sobre isso, um dia recebi um material na internet sobre isso, falando que há um tempo atrás a gente especulava muito sobre isso, né? Que a TV estaria acabando e a internet ia tomar tudo, com o lance dos streams, podcasts e coisas assim. Isso é uma grande balela, na verdade, né, cara? A gente tá vendo isso com audiência gigantesca que a TV vem tendo nos últimos dias aí. O rádio não acabou quando chegou a internet, a TV não vai acabar, tipo, com a internet crescendo cada vez mais. Eu acredito que cada mídia vai ter sempre seu espaço, sabe? E é isso. Eu acho que principalmente quando a gente procura informação de verdade, ou entretenimento mais diário, assim, não sei se é assim que eu posso explicar, a gente vai sempre recorrer à TV. Porque eu acho que por mais que a internet tenha essa velocidade, eu acho que a segurança da informação correta ainda está um pouco na TV, eu acredito.
Cara, você toca em dois pontos interessantes aí, né, nessa questão. Eu acho assim, o primeiro ponto é, realmente, cada mídia vai ter seu espaço. Eu sinceramente, assim, eu não vejo com isso aí, né, que você está vendo no... há uma manutenção da TV contra a internet. Eu acho que assim, em algum momento toda a mídia decai, né? Tanto em produtividade quanto em relevância, né? E assim, como por exemplo você citou a questão do rádio, a gente passou pela questão da gravadora, por exemplo, que é como veículo. E aí toda a mídia vai ter seu declínio, isso é um fato. Mas eu gosto do ponto que você toca, no sentido de que existe uma seriação mais bem feita na TV. No que sentido isso? O streaming, ele acaba fazendo, e principalmente pela urgência que a nossa geração tem, que a geração consome mais streaming, vai ser ali, né, dos 50 anos para baixo, né, vai ser entre 40 e poucos, né, para baixo. Acaba que a gente se habituou à urgência de consumir o conteúdo todo de uma vez por demanda. Então eu só assisto o que eu quero e assisto o que eu quero de uma vez. Então o pessoal maratonou, por exemplo, minha namorada aqui em casa maratonou La Casa de Papel no dia que saiu. Então assim, ela já estava agoniada, já querendo conversar com alguém horas depois do lançamento, assim. Eu acho que a TV ainda tem, por ela ter esse formato de seriação, né, de trazer as coisas episódio a episódio, enfim, seja diariamente como é a novela, seja semanalmente como algumas séries, enfim, isso acaba de certa forma fidelizando a audiência de determinado programa. Que eu acho que é a questão do Big Brother, por exemplo. Como você falou, a questão do Big Brother é que ele é um entretenimento ao vivo. E isso ajuda, né, por ser uma competição, por ser reality show e ter a vivência ao vivo. Então todo dia está acontecendo alguma coisa. Todo dia tem coisa nova, tem material para se explorar. é diferente de quando você pega um reality show, como foi, por exemplo, o caso do Casamento às Cegas, né? Que teve aí, que foi o grande boom aí da Netflix, por exemplo, nesse comecinho de ano. Que você lança... Tudo bem que Casamento às Cegas foi um pouquinho diferente de formato, mas quando você lança muitos episódios em seguida, as pessoas acabam, tipo, consumindo tudo de uma vez, né? E isso depois dá uma carência e acaba que tem que entrar outro produto. Não é o mesmo produto seriadamente. Uma outra coisa, você falou aí que tá trabalhando agora no novo reality, né? Que Mestre do Sabor, que teve, inclusive, uma inserção no BBB dessa semana, né? Que foi lá o jantar que eles receberam e coisa e tal. Eu acho que você não pode ficar falando muito sobre o produto, mas eu vou falar mais sobre a questão técnica. Pelo que entendi, você está de home office. Como é essa questão de trabalhar com mídia para TV, que pode passar na TV e internet, como você disse, de casa? Vocês têm estrutura em casa? Já é comum dos profissionais da área terem material de trabalho para atender essa demanda? Vocês tiveram que fazer algum investimento em tecnologia para recente, né, no caso, para poder atender o trabalho? E como é que está essa questão do home office aí?
Depois de falar com home office, hoje eu trabalho no G-Show, né? Então eu trabalho exclusivamente com internet. E isso para home office facilita muito no fluxo de trabalho. Porque para TV, eu acredito que seria inviável fazer algo de home office para TV hoje em dia. Na TV Globo, assim. É uma estrutura muito grande, vai precisar de muita coisa. Tanto que os produtos e as novelas foram canceladas por isso. E a única coisa que está funcionando lá de edição são os reality mesmo, o BBB, que fica numa casa lá exclusiva e fica cheio de cuidados, todo mundo, tipo, só entra de máscara, tem álcool gel, tudo quanto é lugar, só toma banho de álcool gel. Então seria mais complicado. Para a internet a coisa é mais simples, né? Como eu disse anteriormente, eu sou videomaker na vida, né? Então sempre tive equipamento em casa, né? Sempre tive ilha de edição para fazer meus freelas. Tem equipamento de vídeo, então pra mim isso é uma profissão mesmo. Então, eu, além do meu trabalho, eu sempre fiz trabalhos externos, na medida do possível, fazendo com o que eu tenho. Então eu sempre tive uma ilha em casa, sempre que montei isso, e isso facilita essa parte de home office, assim. O meu trabalho disponibilizava ilhas móveis, mas é um número restrito, então o fato de eu já ter ajudou muito. Então eu trouxe em um HD os materiais para casa e vou fazendo. Sempre que precisa de alguma coisa, a gente tem um link externo ali, nosso, só para a gente poder compartilhar coisas. Então a coisa é mais simples. A gente fala muito por... Tem reuniões. É tudo bem organizado, assim. E o fato, principalmente, de eu trabalhar exclusivamente para a internet, isso ajuda bastante. Realmente, se fosse para a TV, acho que seria inviável. E vou te falar que eu tô gostando, assim, eu tô achando bom, assim. Tem a parte ruim, claro, que é o lance de ficar trancafiado em casa, que realmente não é bom. Eu sempre fui um cara muito ativo, gosto muito de fazer exercício físico, então pra mim é meio estranho ter que me virar nesse tipo de situação. Mas a gente faz o que pode.
Né? Eu já ia perguntar mesmo sobre isso, essa questão, né? Você já é corredor há, sei lá, um papo de 5, 6 anos, se eu não me engano, ou talvez um pouco mais. É uma pessoa que está sempre com atividade física, fazendo e tudo, né, procura estar fazendo atividades ao ar livre, enfim. Como está sendo isso aí na sua rotina? Como é que você está conseguindo conciliar esse lado da falta de espaços externos, né, que a gente acaba não podendo estar frequentando e tudo, com essa sua necessidade de fazer os exercícios e manter-se ativo e tal? Como é que tá sendo essa questão pra você?
Exatamente, cara. Nossa, pra mim é muito difícil. E eu que vinha numa pegada de treino muito grande aí. Ano passado eu fiz a minha primeira maratona, né? Maratona 42 km. Então é um ritmo de treino muito forte. Eu treinava 4 vezes por semana. Era uma soma de... Era uma quilometragem muito grande ao final de todas as semanas. Consegui concluir a minha primeira maratona. Esse ano eu estava planejando fazer algumas meias, né? Para o ano que vem fazer mais uma maratona. E a pandemia veio que acabou com isso tudo, né? A gente agora tem que ficar em casa. E para manter a para manter o preparo físico, a gente se vira como pode, né? É realmente bem complicado, principalmente correr não dá, mas tem algumas coisas que facilitam. Eu moro num prédio, né? Um prédio de 14 andares. Então o que eu faço é todo dia é subir e descer. Esse, tipo, eu separo uma parte da manhã para ficar subindo e descendo algumas vezes todos os andares. Então eu faço isso sempre, todo dia de manhã praticamente. E eu vejo treinos na internet, específicos para corrida. Então eu procuro fazer esses treinos de ver o Instagram, né, que o pessoal tem feito. Eu até achei curioso, porque eu acho que todo mundo sempre tem visto umas lives ótimas para a gente fazer junto com a pessoa, uns treinos incríveis, muito bons de verdade. E as pessoas nunca fizeram isso, né, cara? Acho que se as pessoas fizessem isso desde sempre, a gente nunca precisaria pagar a academia. Porque são treinos absolutamente completos, ótimos, assim. Claro que nada substitui a corrida, assim. Tipo, correr na rua não tem nada parecido com isso, que não seja correr na rua. É uma atividade diferenciada, assim. É, mas o pessoal deveria ser mais solidário nesse tipo de situação. É engraçado que a minha esposa, ela tentou fazer comigo uma aula. Aí eu faço sempre, né? Só que a Amanda não faz, tipo, quase nunca. Ou nunca, na verdade. Ela fez um dia, ela fez 10 minutos do exercício e parou. Falou que ela cansada e não podia correr a pé. Enfim, coisa de quem não pratica exercício com regularidade, né? Mas a gente tá se virando como pode, cara. Assim, confesso que tá complicado. Ainda mais pra minha situação, que costumo correr uma distância mais longa, né? Costumo ficar mais tempo em atividade. É mais difícil, mas é, tem muita opção, né? Não tem como sair de casa e ainda tem essa opção do prédio ficar subindo e descendo. Eu tenho visto umas pessoas correndo no estacionamento daqui do prédio também. Mas é um percurso tão curto, né? Eu acho que deve dar uns 500 metros ficar indo e voltando. Mas tem muita boa galera aqui se virando como pode também. Tem uma coisa ótima aqui no condomínio também, que fizeram um... Tem dois DJs aqui no bloco ao lado, eles fizeram shows na piscina aqui também pro pessoal, cada um na sua varanda, claro. Mas é muito bom ver a solidariedade das pessoas, né? É, distribuindo os exercícios nas lives do Instagram, ou como forma de entretenimento com o pessoal aqui do condomínio. É, eu só sinto que isso poderia ter vindo antes disso, né? Mas legal ver que as pessoas estão solidárias e tentando ajudar umas às outras.
É, cara, eu acho que assim, é um pouco do reflexo, né? Daquilo que a gente que gosta muito de nos shows do Dead Fish. Esse dia eu tava pensando sobre uma coisa que ele sempre brinca, né? De perguntar se tá todo mundo dono do seu tempo, dono da sua situação, dono da própria vida, né? E realmente, a gente não é dono do nosso tempo. E eu acho que a questão toda das pessoas estarem dedicando o seu tempo pro outro, é óbvio que isso tem a ver muito com o fidelizar pessoas para o futuro e tal. Mas, cara, eu tô vendo tanta gente fazendo material e produzindo conteúdo e produzindo live e distribuindo serviço de certa forma, não como forma de simplesmente capitalizar, né, de fazer grana, mas sim como uma forma de se expressar mediante essa ferramenta que é no caso a internet, as redes sociais, e ter contato com muitas pessoas, que eu acho que sempre foi uma grande dificuldade para qualquer pessoa que venda ou que tenha produção de conteúdo, enfim, que é encontrar o público. E nesse momento todo mundo é público, está todo mundo sentado com o celular na mão, olhando alguma coisa, interessado em aprender algo, porque está todo mundo com o tempo um pouco para si, né? Eu estava até falando no outro episódio com a Marina, que é a questão da desaceleração das coisas, de como fomos obrigados a desacelerar, está levando as pessoas a buscarem coisas. Óbvio que primeiro foi aquele pânico do meu Deus do céu, eu vou ficar muito entediado, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um gás, aprender coisas novas, e enfim, que eu acho que também não é por aí, que a gente não tem que se cobrar essa produtividade, se cobrar essa ansiedade de aprendizado, enfim. Mas, por outro lado, quando você se pega dono do seu próprio tempo, só de você, por exemplo, aí, como você falou, né, todo dia de manhã você está subindo e descendo 14 andares, o que eu não consigo nem me imaginar fazendo, porque é algo que eu acho que é extremamente extenuante, que eu não tenho a menor rotina de exercício físico, né? Mas que para você isso é saudável e faz bem. Mas você faz isso porque, ok, você tem seu horário de trabalho com home office, mas você diminuiu o tempo de trajeto, né? Forçadamente você não está indo ao trabalho, então você diminui o tempo de trajeto. Você diminui aquelas idas ocasionais ao shopping para comprar uma escova nas lojas americanas que leva uma noite inteira, você só chega em casa às 10h30, 11 da noite. Então, essas coisas vão fazendo com que nós tenhamos que ocupar o nosso tempo. E aí as pessoas estão usando esse tempo, né, tanto para buscar conteúdo, quanto as pessoas que tinham conteúdo para oferecer estão podendo oferecer e ter visibilidade, porque é óbvio que dinheiro paga as contas, mas muitas vezes a pessoa quer ser visto, a pessoa quer ser conhecido, quer se expressar e quer ver a sua alcançar pessoas, conectar com pessoas. E eu acho que é isso que está motivando muita gente a fazer live, assim como está me motivando a produzir conteúdo, né, para cá, para essa plataforma, enfim. Eu acredito que isso está levando muita gente a produzir conteúdo e não deixa de ser um pouco solidário, uma forma de trazer atividade para as pessoas, entretenimento, para passarmos por essa fase que é tão complicada, que está todo mundo muito preocupado, sofrendo, né? E assustado com toda essa situação. Uma outra coisa que queria papear contigo é você, como você disse, né, sua esposa, e você está recém-casado, agora você é um moço de família. E aí eu queria saber como é que está sendo essa questão aí de estar numa recente mudança de vida, né, que vocês dois mudaram de bairro, mudaram de casa, estão morando juntos agora, convivendo muito, e aí vocês passaram a conviver 24 horas por dia mesmo, né? O dia inteiro. E aí eu queria saber como é que está sendo essa questão, está tranquilo? Como é que essa alteração da rotina agora tão cedo, né? Nessa mudança de vocês.
Não, eu só queria destacar primeiro uma outra coisa que eu percebi, além do quanto todos nós somos criativos e o que a gente consegue produzir de conteúdo, né, em redes sociais, todo mundo consegue fazer isso, e a prova disso é essa quarentena, o quanto a gente gasta com bobeira também, né? Eu tenho gastado muito menos dinheiro com tudo, assim. Então, como não vou em shopping, como não tem shopping, você não tem muitas lojas abertas, então você compra muito menos coisas que você não precisa, na verdade. Então a gente gasta muito dinheiro com bobeira, né? E no final a gente não precisa daquilo tudo. Então eu tenho gastado muito menos dinheiro e essa quarentena serviu para perceber isso também. Sobre você ser recém-casado, cara, tipo, eu tô indo pela parte das flores, né? Tudo é só alegria. Eu tenho uma sorte incrível, né? Minha esposa ser ótima também. Então, assim, a gente não tem problema nenhum, não tem tido muito. Mas eu acredito também em boa parte a esse recente também, né? E a gente conseguir dividir bem as tarefas, assim. Eu confesso que, tipo, sou um zero à esquerda na cozinha, né? Como você sabe. Então a Amanda, tipo, e ela, Amanda, tem uma certa proeficiência nessa parte. Então, o que eu faço? Tipo, enquanto ela tá cozinhando, eu procuro lavar as coisas. Então, tipo assim, ela acabou de fazer uma coisa em uma panela, eu já pego a panela e começo a lavar rapidinho. Então a gente divide bem nesse sentido. Ela consegue fazer as coisas, tipo, em certa parte, e eu procuro sempre dividir com ela a outra parte para que tudo funcione bem, né? Então, assim, não vai lavar, tipo, alguma coisa. Eu falo pra ela, tipo, não, cara, deixa que eu lavo o meu banheiro, porque em casa tem dois banheiros, né? Então seria um pra visita e um pra gente, que seria da suíte. Mas eu falar, você ficar com esse daqui, eu fico com outro banheiro, que aí também tem menos problema ainda, né? Já que tem dois banheiros, já vou usar os dois banheiros, um pra cada um. E eu lavo meu banheiro, você lava o seu banheiro. Isso ajuda também. A atrito sempre vai ter, né? É, as pessoas são diferentes e eu acho que isso no dia a dia acaba sendo normal. Mas a gente, no geral, se resolve bem. Acaba tudo sempre dando certo, sim.
Tá legal demais, cara. Ainda bem que as coisas estão saindo bem, que continuem em harmonia. É, e é muito isso que você falou, né? A gente acaba vivendo numa sociedade em que consumir, o ser passa pelo consumir. A gente acaba consumindo para expressar quem somos, né? Seja pela roupa, seja por status de algo que a gente tenha e expõe, enfim. E quando a gente está se pegando muito mais introspectivo, forçadamente, a gente acaba consumindo um pouco menos desnecessariamente. Mas é isso, cara. Muito obrigado pela tua participação. Valeu mesmo por ter topado. Como eu estava agradecendo no outro episódio, a Marina. É, você também é outro parceiro de crime que está sempre topando as minhas maluquices e os projetos, embora alguns a gente consiga tirar do papel, né? Outros não, que a gente briga, não sei o quê, mas, cara, tô muito feliz de ter recebido você aqui pra gente trocar essa ideia. Daqui um tempo a gente ouvir essa história de abril de 2020 que a gente tava preso dentro de casa, enfim, e tentar entender isso com outros olhos daqui um tempo, ver o que esse mundo virou após isso, porque eu acredito que as coisas vão estar bem diferentes. É, deixa aí seu recado, se você quiser deixar contato de rede social para as pessoas te acharem. Enfim, dá aí um recado aí pra gente. Se que você estiver sentindo aí no teu coração aí, deixa um recado pra gente.
Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. É, Bruno é uma daquelas amizades que é pra vida, né? É, aqueles encontros que a gente tem, não espera. É, e quando a gente vê, já tipo, virou irmão. O Bruno é um desses irmãos que eu tenho guardado com muito carinho e apreço no meu coração. Amo muito esse cara e a nossa amizade é para sempre, irmão. Contato de rede social, @RafaelZep, Rafael com PH, Z de zebra, E de elefante, P de pato, no Twitter e no Instagram. Sou mais ativo no Twitter, porém também uso o Instagram. É, obrigado, espero que daqui a um tempo a gente viva tempos melhores em todos os sentidos. A gente está precisando de dias melhores nas nossas vidas, em todos os sentidos. E se Deus quiser, esses dias vão chegar. Um grande abraço para todo mundo, obrigado pelo convite. E é isso, valeu.
A gente vai encerrando por aqui, né? Mais um diário da quarentena. É, a minha dica para você que está ouvindo é aquela de sempre: lave bem as mãos, fique em casa se puder. Use máscara se estiver aqui na rua. Enfim, se cuidem, fiquem bem. Um abraço e tchau.